E de volta com a nossa programação aqui no Notícias Agrícolas. Hoje é sexta-feira, dia 3 de janeiro de 2020. E a gente traz informações agora sobre a previsão do tempo, sobre as condições de clima. E a gente vai falar, é claro, com o pessoal do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. E quem conversa conosco hoje é a Andréia Ramos, ela que é meteorologista do IMET. Hoje nós vamos fazer a entrevista pelo telefone, mas na sequência a gente vai trazer todas as imagens que a Andrea costuma passar para a gente. Depois elas estarão todas disponibilizadas junto dessa entrevista. Então, se você está nos acompanhando, assim que essa entrevista estiver disponível no Notícias Agrícolas, todos os mapas que a Andrea vai citar nesse momento também estarão disponíveis, tá certo? Andrea, muito bom dia para você, seja bem-vinda, feliz ano novo.
Obrigada, Carla, e também feliz ano novo para todos nós.
Que seja melhor, né, Andréia?
Exato, exatamente. Pelo menos o ano começou com chuva, né? Isso é uma situação positiva diante dos últimos históricos que nós estamos tendo. Então, janeiro começou com chuvas em praticamente todo o país.
Já é uma boa notícia, realmente, né, Andréia? Principalmente
Exato.
porque essas chuvas chegaram onde era necessário, né?
Exatamente. Por exemplo, eu estou aqui com a precipitação, o mapa da precipitação acumulada nos últimos 5 dias indica concentrados de chuva superiores até 100 milímetros, principalmente ocorrendo na região norte e pegando também o noroeste de Mato Grosso. Mas ainda há pontos isolados também no Maranhão, em Tocantins, na Bahia, no Ceará, no centro de Minas Gerais e também numa parte extrema do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Mas, de qualquer forma, todos, pelo menos esse acumulado dos últimos 5 dias, indicam chuvas significativas que ocorreram no país, né? Claro que há uma exceção no Rio Grande do Sul, que nos últimos dias está sem chuva, né? Só com algumas pancadas que estão sendo ocasionadas. Carla.
Andréia, essa situação, ela traz uma confirmação de que as chuvas realmente voltam por mais alguns dias ou foram situações isoladas, pancadas que aconteceram e agora o tempo volta a ficar um pouco mais seco?
Olha, a previsão indica que nos próximos dias nós vamos ter chuvas em forma de pancadas. Inclusive, nós estamos com um alerta amarelo praticamente em todo o país. E isso se deve, Carla, principalmente à atuação de um cavado que existe no Nordeste. Existe um sistema frontal que está sobre o oceano, mas que próximo das regiões Sul e Sudeste, e que contribui para um tempo estável, principalmente no Brasil Central. Isso que ele favorece um corredor de umidade. Então, nessa região, praticamente há indícios de que nos próximos dias haverá chuvas com volumes significativos, Carla.
Tá certo. Andréia, a gente tem algum ponto de extrema atenção a partir desse momento, com a chegada dessas chuvas? Elas vão se intensificar em algumas regiões do país, de forma a trazer alguma preocupação, ou elas começam a se regularizar e se distribuir de forma, melhor e mais consistente a partir de agora?
Bom, Carla, nós estamos, como eu comentei, com um alerta amarelo em praticamente boa parte da região norte, região centro-oeste e nordeste. Esses avisos amarelos, eles são indicativos de chuva na sua faixa de 20 a 30 milímetros ou até 50 milímetros de acumulado diário. As rajadas de vento também são esperadas em torno de 40 a 60. Entretanto, em Minas Gerais e uma parte de São Paulo, o aviso ele já está mais um perigo constante, né? No sentido de que ele já proporciona, de alguma forma, chuvas com maior intensidade. Então, para essa região de Minas Gerais e São Paulo, os níveis ultrapassam os 50 milímetros e pode chegar até um rajadas de vento de 100 km por hora. Para essa situação, existe um risco de alagamentos e pequenos deslizamentos nessas cidades, né? E é interessante sempre ligar a Defesa Civil, que é 199, e também o Corpo de Bombeiro, que é 193, Carla.
Tá. Você citou também a questão do Rio Grande do Sul ser ainda um ponto de exceção e ainda estar sem chuvas, né, André? O que que a gente pode esperar para esse estado especificamente?
Olha, o Rio Grande do Sul, ele está sob efeito de um sistema de alta que está atuando e faz com que haja entradas de sistemas. Os sistemas, eles estão atuando, mas condiciona aquela situação parcialmente nublado, mas existe aquelas possibilidades de chuvas isoladas. E como está sendo monitorado, eu acredito que nos próximos dias essas chuvas elas vão aumentar um pouco, mas elas vão estar ainda bem abaixo do esperado quando se comparado com essa faixa central que está acontecendo, Carla.
Certo. Inclusive hoje, Andréia, nós já tivemos a entrevista aqui do pessoal da Emater, que fala que essa irregularidade das chuvas, ela prejudica muito o desenvolvimento da soja e do milho no estado. Então, a gente pode dizer que essa irregularidade vai permanecer, apesar das chuvas serem um pouco melhores.
Exatamente, Carla. Pelo menos para os próximos dias, as chuvas não vão ser tão significativas com volumes expressivos no Rio Grande do Sul. Exceto em algumas regiões que podem acontecer chuvas de forma isolada, mas não vão chegar ainda àquele volume esperado que as pessoas, que os agricultores estão à espera. Existe, assim, a temperatura ela vai diminuir, ela vai chegar mais ou menos a uns 10 graus, a temperatura mínima, né, a máxima ela vai chegar em torno de 34, mas chuvas mesmo só talvez no segundo período, não agora, não nesses próximos dias, né, que a gente faz a previsão até para o dia 4, 4 dias, então ao longo desses 4 dias ainda não se mostra com volume significativo de chuva, Carla.
Bom, ponto de atenção, portanto, o Rio Grande do Sul continua. Você falou das temperaturas, isso, podem ceder um pouquinho no Rio Grande do Sul, como fica para o restante do país, Andréia?
Olha, as temperaturas, elas estão bem, assim, você tem um pico um pouco maior no, na parte extremo leste do Nordeste, você também tem a possibilidade de temperaturas elevadas no Norte, mas numa faixa que envolve o Amazonas e o Pará, e há também a possibilidade de temperaturas elevadas no Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul, Carla. As demais elas estão com a temperatura agradável, não haverá muita alteração, até porque essa zona de convergência de umidade que está nessa parte central, ela faz com que as temperaturas fiquem mais amenas.
Tá. A gente recebe uma pergunta aqui, Andréia, do Wenderson, ele é de Pouso Alegre, em Minas Gerais, e pergunta: estas chuvas terão mais persistência de agora em diante? O que a gente pode dizer para o estado de Minas Gerais, Andréia?
Olha, para Minas Gerais, inclusive hoje a gente está com um alerta amarelo, né, que é um alerta que dá informação desses chuvas de 20 a 30 milímetros, como está se colocando. Enquanto houver essa convergência, esse corredor de umidade na parte central do país, é esperado sim chuvas em forma de pancadas em Minas Gerais. Para os próximos dias também, eu estou aqui com o mapa dos próximos 15 dias que a gente tem, e ele está informando que para a região, por exemplo, até do dia 3 até o dia 11 de janeiro, e do dia 11 até o dia 19, ou seja, mais da metade de janeiro, está se esperando chuvas com volumes significativos na região de Minas Gerais, né, na região sudeste, né, tanto na região sudeste como também na parte nordeste, quando envolve o Maranhão, o Piauí e o oeste da Bahia, e também no norte. Então, é assim, é se esperado que a partir de agora nós temos volumes mais constantes, enquanto houver essa convergência, esse corredor de umidade que está se fazendo aqui, que a tendência é ele ficar persistindo até aproximadamente até domingo.
Tá.
Então, sim, é se esperado esses acumulados significativos, Carla.
Certo. Andréia, o que a gente pode esperar aí numa previsão um pouquinho mais alongada, um pouquinho mais estendida, o que a gente pode esperar aí para esses próximos 10, 15 dias?
Pois é, Carla, para esses próximos dias, os acumulados eles vão ser, inclusive no norte você tem a zona de convergência tropical que está atuando, ela já está aqui no hemisfério sul, então ela está atingindo boa parte do litoral do nordeste e também entrando na região norte, fazendo com que os acumulados, que já são constantes, se mantêm com volumes significativos, e até o dia 19 se mostra esse corredor, né, como foi colocado, na parte central, envolvendo também Mato Grosso, Sudeste, como Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, eles estão com um volume significativo de chuvas para os próximos dias, até mais ou menos dia 20 de janeiro, Carla.
Tá. E se a gente puxa um pouquinho mais adiante, a gente tem também pontos de preocupação ou pontos onde essas chuvas voltam a ficar um pouco mais retraídas, um pouco mais escassas, Andréia?
Olha, pelos mapas dos modelos que estão indicando, como um todo, né? Você está tendo máximos bem concentrados, principalmente na parte central do país e que evolui para a região sudeste. Então, para esses estados que envolvem Mato Grosso, Goiás, Tocantins também, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, são esperados maiores volumes acumulativos nesses próximos 20 dias, Carla.
Bom, de uma forma geral, André, a gente tem notícias bastante positivas para os produtores brasileiros, não?
Exatamente, até porque aqui no mapa, até dia 11 de janeiro, já existe a possibilidade de chuvas bem significativas ao oeste do Rio Grande do Sul. Já do dia 11 até dia 19, ela diminui, mas pelo menos nos primeiros dias, do dia 3 de hoje até dia 11, o acumulado de chuvas nessa parte do Rio Grande do Sul, que está realmente escasso, dá uma probabilidade maior de chuvas intensas nesse primeiro período, quando comparado com o segundo período, de dia 11 a 19. Mas, de certa forma, Carla, para os dois, tanto no primeiro período, de 3 a 11, e no segundo, de 11 a 19, mostra chuva já para o Rio Grande do Sul, Carla.
Tá. Que a gente pode falar sobre a Bahia? A gente vê que na Bahia a situação ainda é complicada, né? As chuvas quando chegam, os mapas mostram também precipitações mais localizadas. Isso também deve continuar, Andréia?
O modelo aqui está bem indicando chuvas. Já no, do dia 11 para o dia 19, já uma chuva que abrange praticamente todo o estado da Bahia. Mas no primeiro período, esse que começa hoje e vai dia 11, ele mostra chuvas principalmente no oeste da Bahia e na parte central do mesmo. Isso se deve a esse cavado, que a gente atualmente agora, ontem nós estamos com o cavado, mas também a influência do vórtice, que ele oscila, e no momento que ele fica oscilando, que ele desce um pouco para o sudeste ou ele sobe para o norte, a parte, a borda do vórtice é que realmente proporciona a chuva. Dentro do vórtice, não, você tem sempre claro. É isso que está acontecendo com a Bahia, né? Nesse momento a gente está com cavado em níveis médios, mas, de qualquer forma, é esperado um volume acumulativo, principalmente no oeste da Bahia. E já no segundo período, que vai do dia 11 ao 19, já mostra umas chuvas mais distribuídas no estado.
Que bom, boa notícia também.
Boa notícia,
Não
né?
é?
Exato,
Andréia,
com
o
certeza.
Matheus Sanches, ele é de Santa Cruz do Rio Pardo, ele pergunta pra gente o seguinte: teremos chuvas para os próximos dias para a região de Ourinhos, São Paulo? Ourinhos, se eu não me engano, é na região oeste do estado, né, Andréia? O estado paulista.
Olha, é aquilo como eu estava comentando, né? Ele mostra assim chuvas, mas a questão dessa informação, deixa eu voltar aqui aos mapas. Ele mostra assim um acumulado significativo, mas mais expressivo a partir do dia 11 de janeiro, cara.
Tá.
Ah, sim, inclusive nós estamos, houve chuvas bem expressivas, né, em São Paulo, mas não está atingindo todo o estado. Esse volume, ele vai estar mais, distribuído, com volumes significativos no estado, a partir do dia 11.
Tá certo. Bom, Andréia, eu acho que dessa forma a gente consegue trazer alguma tranquilidade para os produtores nesse nosso primeiro boletim de 2020. Eu te agradeço muito pela companhia e já te espero aí para os próximos dias para a gente continuar atualizando essas informações de clima, que, como eu sempre falo, são ouro para o produtor rural nesse momento onde a safra está em desenvolvimento, né? E tenho certeza que a gente vai ter sua companhia mais vezes aqui.
Com certeza, Carla. E olha, positivo, porque pelo menos para janeiro, tanto primeiro como segundo período, está mostrando chuva, né? Que já é uma coisa positiva e bem-vinda para todos nós.
Sem dúvida. Andréia, bom trabalho para você, bom restinho de sexta-feira, bom final de semana e até a próxima.
Até a próxima, Carla. Um bom dia para vocês também. Um excelente final de semana para todos.
Bom dia, um abraço.
Outro.
Tchau, tchau. Andréia Ramos, meteorologista do IMET conosco nessa sexta-feira e boas notícias. As chuvas realmente, elas chegam melhor distribuídas por todo o Brasil. O ponto de atenção continua sendo o Rio Grande do Sul, onde nesse primeiro momento as chuvas começam a mostrar um acumulado melhor, de 3 a 11 de janeiro, mas a partir daí, de 11 a 19, elas voltam a se escassear, ficar um pouco mais limitadas. Já para a Bahia, que era um outro ponto de atenção, a gente tem também o Oeste, principal, uma das principais regiões produtoras do estado, com melhores acumulados também, e os alertas para a região Sudeste, onde chegou a chover aí nos últimos dias mais de 100 milímetros, principalmente ontem, Maranhão, Acre, também com esses alertas. Como eu disse, tudo isso vai estar ilustrado embaixo da entrevista da Andrea, com todas as indicações para não só para o que está acontecendo agora, mas também para o que aconteceu nos últimos 5 dias e as previsões estendidas para os próximos 15. Nós temos ainda também a situação do Nordeste, como eu citei a Bahia, mas o Nordeste melhorando de uma forma geral, e o Centro-Oeste também com chuvas bem distribuídas. E como a Andrea frisou, a maior concentração de chuvas, portanto, continua sobre o Brasil Central no primeiro e segundo períodos de janeiro. A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Até já!